Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Esse podcast conta com o apoio da Avatin, uma marca super querida e parceira de longa data. A Avatin é especialista em cosméticos focados em bem-estar, com fragrâncias incríveis inspiradas na biodiversidade brasileira. São produtos como difusores, perfumes, hidratantes, entre outros itens que vão deixar sua rotina muito mais prazerosa. Todos livres de parabenos, sem testes em animais e neutros em CO2. Para conhecer a Avatin, vocês podem procurar uma das mais de 200 lojas deles, um dos muitos revendedores, ou acessar o site www.avatin.com.br.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida! Que bom estarmos juntos aqui em mais um episódio que não vai ser qualquer um. Desde o domingo, dia da eleição e da apuração, eu venho recebendo uma quantidade incontável de mensagens, de comentários, de áudios no meu WhatsApp, mensagens de texto das pessoas que me acessam. Pedindo que a gente converse sobre tudo o que aconteceu de domingo para cá. Eu tinha preparado um episódio, mas ele vai ficar para a semana que vem, de mais uma carta que vocês me mandam e eu comento. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou inverter esse fio. Eu vou inverter a direção disso. Eu vou ler, porque eu passei o dia de ontem inteiro escrevendo, sentindo e escrevendo a partir do que eu sentia. Eis o que eu quero entregar para vocês aqui hoje. Minha gente querida, eu vim aqui hoje numa posição diferente. Ao contrário de todas as semanas em que vocês me escrevem uma carta, eu hoje serei o remetente. E não vou negar, também preciso escutá-la como destinatário, porque também sou parte desse imenso grupo de gente que está com as emoções em desalinho desde o domingo. Essa carta é para aquelas e aqueles que se sentem mal desde a apuração dos votos, num misto de sentimentos que invade, confunde e entorpece. Essa carta é para quem está sofrendo sem conseguir fazer o dia rolar do jeito que merecia ser. Quero adverti-los também que aqui não vou abordar de primeira o "temos que continuar lutando", que é legítimo em toda a sua sabedoria. Aqui, agora, quero conversar com quem está se sentindo muito mal, desorganizado, inerte e sem saber por onde recomeçar. Eu vou dar algumas hipóteses do porquê de estarmos nos sentindo assim e depois termino essa carta com apontamentos sobre o que podemos fazer de forma prática para sairmos dessa mistura de imobilidade com baixa de energia. Bom, eu não sei como foi por aí na sua vida. Em São Paulo, a primavera insiste em não chegar, um frio do cão. Porém, naquela manhã de domingo, o azul e o calor do céu e do sol deram as caras para animar-nos um pouco mais. Alguns foram votar tímidos, outros amedrontados com a violência política que poderia acontecer e que houve, de certo, o que confirma as hipóteses que levavam à esquiva de se comportar nos locais de votação como queria cada uma e cada um. Muita gente foi votar com um sorriso, sim, com lágrimas que caíram desde a fila e com os dedos trêmulos. O que os corpos contavam era a história de anos de espera, como se estivéssemos num retorno a 1989, quando depois de mais de 3 décadas o país voltava a se encontrar diante das urnas para votar para presidente. Não havia passado nem 20% desse tempo todo. Não tínhamos vivido uma ditadura estrito senso, mas a lágrima e o tremor e o suor conversavam com a ansiedade, o medo e a possibilidade de um recomeço distinto. Estávamos na fila do voto para uma espécie de última rodada de possibilidades de um país. Através da nossa resposta, queríamos fazer como Superman, como se pudéssemos voltar o eixo da Terra ao contrário, para desfazer no tempo as interferências nefastas que esse país sofreu em tantas dimensões, inclusive de forma irremediável. Nós voltamos para casa com as peles queimadas de expectativa boa, com as gargantas na querência do canto. Enquanto a noite caía, fez-se sombra densa e sem aviso prévio na luminosidade da alma. Não era a escuridão natural, mas uma opacidade que me lembrou aquele dia em que, às 3 horas da tarde, aqui em São Paulo, a fumaça da queimada da Amazônia aportou na atmosfera e substituiu qualquer claridade do céu por enturvecimento que deu medo, que chocou e que flertou com o apocalipse nas fantasias de muitos de nós. Quem mora aqui em São Paulo lembra desse dia, foi assombroso. A noite de domingo teve algo de opaco que não conseguia brilhar com o fervor que ansiávamos viver. Onde estaria aquilo que sonhamos viver? Como assim a vida tinha deixado espaço para tamanho desalento justamente no instante em que precisávamos do descompasso cardíaco do grito de pura felicidade? Construímos um cenário que de possibilidade passou a ser certeza. Esse foi um dos nossos erros. Talvez estivéssemos tão defensivos que nem sequer deixamos espaço para a surpresa mais desoladora. Toda a beleza de um sonho precisa mesmo conviver com a incerteza do pesadelo. Eles são parte do mesmo fenômeno, embora queiramos dicotomizar entre o bem e o mal, como se eles pudessem, inclusive, ser separados de nossa vivência onírica. Naquele domingo, sonhamos sem deixar espaço para pesadelos. Sonhamos como quem faz uma planilha de certezas inefáveis. Sonhamos como quem estivesse num país de sonhos fáceis. Quando tudo começou a se mostrar muito mais denso do que imaginaríamos viver, fugimos do real, negamos o óbvio. Ficamos à espera do minuto da virada da posição entre os 2 primeiros colocados, como se aquilo significasse a vitória. Ali, começamos a entender o agridoce panorama de uma vitória carregada de poréns e de uma derrota que comporta esperanças a serem arduamente construídas. Não há linearidade possível nesse resultado. Não estamos diante de algo simplista. A primeira palavra que precisamos abraçar aqui é o espanto. E a segunda é a crise. Vou explicar bem o que cada uma faz conosco. O espanto é uma espécie de choque séptico da alma. Pensamos que vamos enlouquecer, porque o que testemunhamos é uma realidade que se apresenta como alucinação. O sentimento de quase loucura nos faz ansiosos de mãos dadas, sem que, no entanto, consigamos sentir a comunhão de quem está tocando a nossa pele. O descompasso se moldura na paralisia. Os olhos arregalam para ver se veem com a mais nitidez. Mas não há miopia, porque escutamos o que foi dito na tela da TV enquanto a inacreditável legenda afrontava os minutos que ainda restavam de negação quase pueril. Sentimos um desespero que pôde, inclusive, ofuscar a vitória numérica de todos os pleitos em tantos nomes que nos encorajam a seguir. O desespero é o que não conseguimos controlar, porque é a metáfora mais perfeita do tamanho da frustração das expectativas sonhadas e construídas como se verdades inabaláveis fossem. Dói demais cair dessa altura. O sonho, indispensável à condição humana, tem esse porém de ofertar corações subindo nos feijões mágicos até chegar na nuvem, onde João não sabia que se escondia um gigante de intenções destrutivas. Subimos todos naquele pé, elevamos nosso sonho à altura da nuvem mais distante e fizemos da chuva que caía na véspera um motivo para o arco-íris enlevar ainda mais a romantização do desfecho da semana. Domingo, fomos dormir com os ombros arqueados, com a pele ou molhada demais ou ressecada de espanto, sem conseguir fazer brotar o merecido choro. Tantos de nós soltaram a raiva e outros fizeram a implosão que lhes é mais particular. Cada um aqui vai identificar qual foi o seu jeito de lidar com esse espanto. Não houve conciliação do sono fácil naquele dia. Fomos para a cama ainda em estado de choque. No dia seguinte, provavelmente para algumas e alguns de vocês até hoje, estivemos em estado de crise, desarrumados, desordenados, caóticos na despedida temporária do desejo de que aquele dia fosse o início de uma nova era. De fato, nada estava perdido absolutamente, mas fomos tragados pelo grotesco do conjunto das obras. Eleitos inomináveis com biografias excrescentes, mostrando o pior de nós que ainda não nos era possível integrar como parte. Aquilo que jogaríamos fora com o voto estava no meio de nós. E não havia nenhum coração ao alto que fizesse qualquer Deus desfazer o mau gosto do que nunca será uma piada. O mal e o horror não estão lá, num lugar execrável e expulsável pelo voto. Temos entre nós uma cultura massiva, ostensiva, nefasta e normalizada como o desejo de metade de um país. É um paradigma, uma lente através da qual se percebe o mundo e a vida. E ela não nos abandonará facilmente. Uma cultura que se capilarizou país afora com eficácia inestimável e que nenhum instituto de pesquisa foi capaz de antever em nenhum dos seus métodos, agora lamentavelmente questionados junto com a ciência, junto com a arte libertária e os direitos das populações vulneráveis. Sabe, minha gente querida, é preciso entender que até o final desse mês estaremos como equilibristas em duas cordas bambas paralelas, ao mesmo tempo. Nós vamos flutuar entre essas duas cordas bambas paralelas, e eu vou explicar. Em uma delas, trabalharemos com a dedicação possível a cada uma e um em prol do que ainda resta de possibilidade de encantamento de futuro. Na outra, estaremos elaborando as emoções decorrentes de toda essa crise que se destapou desde domingo. Crises não são desordens típicas de gente fraca, mas coisa de gente humana. Elas acontecem quando imaginamos que o tamanho do monstro é bem maior do que os recursos que temos para enfrentar o ineditismo do encontro com a besta fera. Crises são normais diante do que é anormal. Crises são desassossegos, mais ou menos duradouros, que duram o tempo de se acomodar minimamente à verdade de tons tão desagradáveis. Entramos então nessa crise que nos deixa com complicações de toda sorte. Primeiro, elas deixam um rastro de raiva, um sentimento de injustiça, porque minam a confiança das pessoas. Sentimos-nos traídos pelo nosso próprio desejo e pela própria fábrica interna de expectativas. Como se fôssemos o dono da fábrica que culpa a engrenagem que construiu com as próprias mãos para fazer sonhos arriscados. Essa crise que o domingo nos trouxe tem cheiro de cerca definitiva, separando a vida entre o antes e o depois daquele dia. Nada que o futuro possa desfazer, claro, mas que o espanto faz a força de imaginar eterno. Hoje, tendo a pensar que não seremos mais os mesmos de antes daquele domingo, e é bom que não sejamos. A apuração funcionou como uma ressonância do corpo de um país em pura metástase. Há descobertas em exames como esse que são igualmente surpreendentes porque não imaginávamos o tamanho do estrago. Uma vez que o diagnóstico é feito, eis que o espanto chega com ele e temos o direito sim a um tempo para ganharmos fôlego. E o tratamento invasivo causa mal-estar para poder ser minimamente cura. Isso faz parte do processo. Enquanto nos organizamos para continuar o bom combate, passamos por oscilações que parecem delírios. Não sabemos dimensionar o tamanho do estrago, nem suas origens, o que nos deixa mais impotentes para fazer caminhos se desenharem. Não conseguimos ser muito mais do que dispersos tentando refúgio no trabalho e nas tarefas cotidianas, embora o pensamento obsessivo não nos deixe esquecer. Sentimos medo, tristeza e raiva, dependendo do que cada um sinta em maior grau quando se desorganiza. O certo é que na crise ninguém vive em pleno estado de equilíbrio. E olha que eu não acredito nessa palavra como um momento vivido com frequência pela experiência humana. Eu honestamente desacredito na palavra equilíbrio do jeito que todo mundo diz, como se fosse um ponto de calmaria em meio a uma vida que é pura impermanência. Se formos, sim, bem honestos, nas crises nós ficamos bastante lábeis emocionalmente, o que quer dizer oscilações rápidas de humor que podem até irritar quem gostaria de se ver menos instável. A sensação é de estarmos estranhíssimos. Por isso, quero te pedir um favor. Vamos normalizar isso nesses dias? Vamos assinar aqui, minha gente, uma declaração conjunta de compartilhamento de sensações nessa crise? Vamos aceitar, então, que isso nos pegou em cheio e que por isso mesmo merecemos o mínimo de autocompaixão? Quero imaginar-nos agora num grande encontro. Imagine esse encontro onde você achar melhor, numa praça, num parque, no quintal da sua casa, numa rua fechada. E que as cadeiras estejam postas para todos chegarem, cada um de seu mundo particular, cada uma de sua vida própria. As cadeiras têm cores, tamanhos e são feitas de materiais diferentes. Uma representação da nossa diferença que pode e quer ser reconhecida. Não estamos ali nesse encontro para homogeneizar comportamentos. Estamos ali para abrir nossos sentimentos e juntos fazer nascer alternativas de enfrentamento. Imagine você se sentando nessa roda com tudo, tudo, tudo que tem sentido. Venha, pode vir. Você é muito bem-vindo ou bem-vindo. Depois de cada pessoa falar de si, naturalmente chegamos a uma elaboração do que fazer com tudo isso. É nesse ambiente de acalento para nossos espantos e crises que quero propor de forma prática várias possibilidades de encaminhamento para o sofrer desses últimos dias. Vamos lá. Primeiro, você pode estar ainda tomada ou tomado de puro choque. Atente-se para seus sentimentos de confusão, impotência, desamparo e desvalimento. É esperado que você viva grandes emoções ansiosas, que a irritação seja bem mais acessível e que as somatizações aconteçam, por exemplo, sintomas gastrointestinais, respiratórios e de pele, por exemplo. Se você estiver se sentindo sem saída, é porque seus pensamentos podem estar em círculo, construindo na sua cabeça uma catástrofe ainda maior. Quando nos encarceramos em pensamentos ansiosos, sentimos que não há chave para essa cela e que o destino é permanecer no desespero e na inércia. Lembre-se que são somente pensamentos e que tudo aconteceu antes do domingo, como eu já expliquei, porque fizemos daquelas possibilidades eleitorais, que eram possibilidades, um monte de verdades inabaláveis. Fomos instados a imaginar numa certeza de um outro país. Foram nossos desejos e nossos pensamentos que fizeram isso. Agora você pode estar vivendo a mesma coisa, só que com espanto. Ciclicamente, sua mente lhe chamando para amplificar o volume do desespero. Então é hora de encontrar novas fontes de ajuda, formar novos relacionamentos ou trabalhar com uma variedade de profissionais. É um momento de ampliação de consciência sobre a crise, sobre as suas capacidades de sair dela e sobre as nossas possibilidades coletivas de futuro. 2. Toda crise termina com uma morte. Não uma morte física, mas a morte de alguma ilusão, por exemplo. Estivemos iludidos e fomos desavisados por essa concepção irreal de país para as urnas. E elas nos devolveram quem somos, ou pelo menos quem temos sido nos últimos tempos, e para onde apontam os anseios mais sórdidos de muitos de nós. Saber disso é um desalento, sim, mas é muito mais do que isso. É uma morte seguida de um luto. Não estamos mais no país que sonhávamos. Para encontrar caminhos futuros, precisamos entender o que a ressonância mostra sobre nossas metástases. O câncer não é local, está espalhado por todas as regiões, idades e classes sociais. Essa é a morte de uma certa inocência em nós, de uma percepção reduzida do tamanho do desafio. Por isso estamos aqui em roda, porque uma catástrofe coletiva somente se enfrenta coletivamente. Olhos nos olhos agora para admitirmos que estamos sim diante de um processo doloroso que nos fragiliza e nos espanta, mas que faz morrer algo em nós. A tristeza, a raiva e a medo, a saudade do que já fomos, há uma pergunta se poderemos ser algo muito melhor do que isso. Assumir essas mortes é a primeira cena de qualquer reconstrução. O luto começa com a assunção da transformação do sonho em um incômodo pesadelo. 3. Sinta esse incômodo com a segurança de não estar sozinho ou sozinho. sinta que essa situação é insustentável, porque esse não é o país que você quer para você e para os seus. E ele não é uma pedra fundamental imutável, é uma condição, sim, muito maior e mais profunda, que exigirá muitas ações coordenadas durante tempos e mais tempos. Ao sentir tudo sendo insustentável, escute sua indignação, porque ela quer te dizer algumas coisas. A indignação é um direito humano inalienável, mas fomos educados para retirá-la de dentro de nós, como se ela fosse um mal. Todo o contrário, minha gente. A indignação é o motor de inúmeras ações corretivas que retornam a vida a patamares mais desejosos. Só podemos reconstruir uma vida que se indigna. Precisamos ficar putos da vida com algo que é inaceitável. É dessa energia que retiramos força para o primeiro impulso de mudança. É da indignação que nasce a motivação para a mudança. 4. A crise é uma fase inédita na vida e é justamente sua estreia nesse tipo de problema que faz com que você sinta que não tem recurso de enfrentamento diante dele. É lógico, é normal, é esperado. Lembre-se, ninguém terá soluções imediatas para um problema inédito. A primeira coisa que temos é a confusão mental. Aos poucos, vamos saindo dessa névoa e encontrando espaço para relembrar coisas importantes sobre nós. E eu quero te ajudar nisso. Relembre aí momentos em que você viveu uma crise forte, em que um problemão apareceu na sua vida pela primeira vez. Volte lá com a melhor lupa de memória que você conseguir encontrar. Se estiver difícil, converse com quem testemunhou sua ação cotidiana naquela circunstância. Converse com essa pessoa e pergunte a ela como ela chamaria a força que você teve para enfrentar aquele problema. Que nome ela colocaria nessa força? Coloque esse nome junto com ela, se você não estivesse lembrando de quem você foi naquele momento que você virou o jogo da sua própria vida. Se você colocar a força do lado de fora, por exemplo, foi Deus, foi a ajuda de algum familiar ou de algum amigo, sem dúvida é parte sim do resultado da sua ação, mas não se deixe de lado. O que você conseguiu fazer com a crise e que lhe pareceu surpreendente? Sabe, estamos num mundo que fala de mais do que nos falta e conversa de menos sobre o que temos de recurso, sobre os nossos talentos, sobre os nossos valores mais nobres. Reconheça a sua capacidade de ter vivido uma crise forte e ter saído dela. Obviamente, não sem dor nem cicatrizes. Mas reconheça. Seja honesta ou honesto com você e dê voz a essas palavras que nomeiam sua forma de sair do caos. E lembre-se, sua sensação dessa semana é muito parecida. Vai valer a pena usar essa habilidade sua agora. Se quiser pensar em mais de uma cena, vá fundo. A caixa de ferramentas só aumenta e você vai sentindo a coluna mais ereta em compasso com o coração. 5. A mudança em situações de caos e catástrofe acontece com passos em meio aos escombros. Nada chegará como ladrilhos amarelos ou caminhos de arco-íris. Enquanto o movimento acontece, os escombros podem inclusive ficar ainda mais nítidos e vamos nos dando conta da real proporção do problema. Se ele começou sendo minimizado e por isso nos espantamos tanto, pode ser até que descobramos uma parte dele que seja ainda pior do que o choque inicial já nos tinha mostrado. Nós vivemos isso nos últimos 4 anos e fomos tomados por uma sequência de horrores diários que se empilhavam nos portais de notícias. E isso acontecerá aqui de novo e é parte desse momento. Mas você, eu, nós estamos em movimento. Quando você tomar outro susto e perder forças, pense em quem está do seu lado. Grite lá, converse com essa pessoa, peça um abraço, chore, se indigne junto. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Como diz a Dori. 6. Crie pequenos espaços de ação em todos os momentos em que você se sentir muito mal. Quando a ansiedade toma conta demais do corpo, é preciso construir uma folga dela. Vá fazer coisas que te distraiam, que te façam sentir que a vida continua e que há possibilidade de extrair coisas boas dela. O sofrimento pede uma ação que recicle o mal-estar do seu corpo. O movimento é pura reciclagem da sua energia. Ao mover-se, ao fazer algo por você, você produz energia nova. Se estiver difícil de fazer isso a sós, chame alguém para fazer contigo. Vale qualquer coisa. O Gael, meu filho caçula, uma vez chegou aqui nessa sala onde eu gravo os podcasts, escrevo e trabalho como psicólogo, e me viu com uma cara horrível quando eu abri a porta. E ele falou assim: papai, você está péssimo. Venha brincar comigo que isso melhora. E sorriu. E eu obedeci, gente. Em pouco tempo, eu estava me sentindo muito diferente, o que não quer dizer que o mundo tinha mudado. Mas o meu mundo interno, o corpo que eu precisava sentir com vida para enfrentar a vida, tinha mudado de alguma forma. Tinha vivido o encontro com alguma beleza da alma que veio justamente dessa brincadeira com o Gael. É esse convite que eu estou te fazendo para você e para o seu corpo. É como se eu fosse agora o Gael batendo na porta do seu desespero. 7. Grandes crises pedem novas estratégias de autocuidado. Pense em como você agora precisa rever as formas de se cuidar. Cuide mesmo de você de um jeito novo, você vai precisar disso. Pode ser que precise de mais exercício, de mais plantas para você cuidar, de mais gente para você conversar, de mais ar puro para você respirar, de mais natureza para você revisitar. Pode ser que precise de mais comida cheirosa e saborosa feita por você. Pode ser que precise de mais violão sendo tocado pelos seus dedos. Você sabe o tipo de cuidado que te faz voar. Retome-o. Se não conseguir fazer isso a sós, peça ajuda. O tempo inteiro eu vou te dizer isso. Peça ajuda. Grandes catástrofes não se enfrentam individualmente. E isso é só o resultado de uma semana, a primeira do resto de nossas vidas. Eu sei, pode ser que você esteja realmente em estado de exaustão de promover recomeços. Fale sobre isso sem qualquer censura de ter que se dizer: mas a vida é isso mesmo, vamos embora, bola pra frente. Não. Na hora que você estiver falando da sua exaustão, só fale dela. Naquele momento, você merece uma escuta para essa estafa. E tudo bem. Depois vai ser outra coisa. Depois que você falar disso, você vai estar em outro lugar, em outro estado. Nessa primeira semana de espanto, que pede urgência de movimento para que tudo não se perca ainda mais, vai ser natural você se sentir assim, cansada de recomeçar, cansado de recomeçar, muitas vezes. Nada é linear nessa história. Em um luto, um dia estamos muito bem, no outro dia estamos bem, no outro dia estamos mal, no outro dia estamos péssimos. E a linha do tempo natural de uma situação assim é justamente essa, imprevisivelmente. Então, minha gente, vamos juntos. Estamos aqui levantando como podemos desse desalento que agora é transmutado em indignação. Indignemo-nos definitivamente. Ninguém vai retirar de nós o país da civilidade e do mínimo projeto de vida coletiva. Vamos juntos, do jeito que der, no caos que houver, no corpo moído que ainda tiver espaço para se emputecer, nas mãos dadas com quem reconhece o que você sente, do jeito que você é, fazendo com você um novo alvorecer. Eu te deixo um beijo, um abraço demorado e um aperto de mão bem indignado. Com toda a força do meu amor, Xande. E é assim, minha gente querida, que eu me despeço de cada uma e cada um de vocês, desejando que nós possamos nos sentir irmanados nesse momento, coletivizando as nossas dores, as nossas indignações e a transformação do país que a gente ainda está por fazer. A gente precisa se sentir assim, junto. Mande esse episódio para todo mundo que você sentir que estiver do jeito que eu descrevi nessa carta. Mande para todo mundo. Vamos espalhar essa mensagem como uma das formas possíveis de apoiar as pessoas a se sentirem minimamente organizadas diante da percepção da crise e do caos. É assim que a gente junta forças e soma possibilidades. Semana que vem tem mais cartas, semana que vem tem mais história e eu te espero aqui toda quinta-feira. Se você quiser me escrever a sua história, pode mandar o seu e-mail para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Eu espero você na quinta que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Até lá, um beijo enorme!